Chegamos ao Rio de Janeiro em uma bela noite de luar. De longe, as praias do Flamengo e Botafogo davam a impressão de um colar de pérolas. Pouco a pouco, o vapor foi se aproximando e então se destacavam claramente no céu iluminado o Pão de Açúcar e os diversos morros da Bahia. O efeito era deslumbrante. Ficamos até alta noite contemplando aquele quadro lindo. O vapor só atracou no dia seguinte.
Sejam todas e todos bem-vindos a este segundo episódio sobre Liubá do Prá, a professora da cidade do Rio Grande, que também pode ser considerada testemunha histórica do século XX. E se toda cidade possui seus personagens, parte do que os faz interessantes é acompanhar suas histórias. Meu nome é Olivia Neri e esse é o podcast Liubá do Prá, Objetos e Afetos. Para quem não lembra, no episódio anterior chegamos até o retorno de Liubá ao Brasil. Em meio à Primeira Guerra Mundial, ela passa por uma viagem turbulenta, com tensões próprias de um período de incertezas dentro do mapa europeu. A primeira visão do Brasil no seu retorno para casa foi de Fernando de Noronha. Avistou a ilha com seu mar agitado, assim como a Bahia. Ficou observando de longe, não desembarcou, preferindo permanecer no navio. E como sabemos desses detalhes? Vocês podem estar se perguntando. Bem, o que temos em mão é o que podemos considerar como um diário de Liubá de 1917, e podemos dizer que os escritos da professora são ricos em detalhes a respeito da paisagem e demonstram o olhar atento de Liubá do Prá sobre o seu entorno. Nos objetos que a cercam, o mundo da escrita se fixa nas páginas de vida que ela deixou para a história. E assim, quem sabe o escritor Octave de Barry nos ajudará a entender essa necessidade de escrita quando diz: objetos ordinários, descartáveis, fabricados em série, por vezes usados, fora de moda, estes quase nada, têm o poder de dizer algo com relação ao tempo. Eles são portadores do anúncio de um tempo passado, uma brecha que se abre para sua recuperação, sua teatralidade. Na máquina do tempo em que seus diários se transformam, voltamos, então, para a década de 1940, no Rio de Janeiro. Depois de anos em Rio Grande, ela se lança a esse salto no mapa que trouxe sucesso tanto do ponto de vista do reconhecimento quanto também financeiramente. Liubá morou no posto 6, em Copacabana, sozinha, e rodeada de alunos, dava aulas de manhã à noite, o que lhe rendia economias para retornar algumas vezes a Paris. Enquanto estava no Rio de Janeiro, ela recebeu uma grande homenagem e reconhecimento, as chamadas Palmas Acadêmicas, prêmio dado pelo governo francês para educadores e literatos pelos serviços prestados de difusão da cultura francesa e também por lecionar a língua e a cultura, tanto em Rio Grande como no Rio de Janeiro, e ela foi agraciada com essa laurea. No início da década de 60, Liubá volta a Rio Grande e, já com uma bagagem de experiências, regressa e se transforma em uma figura representativa no contexto urbano da cidade. Ser cidadã do mundo, e mais do que isso, uma professora cidadã do mundo, a coloca em um patamar social que precisamos olhar um pouco mais de perto. Vários trabalhos da área da educação apontam que, durante o século XX, o magistério foi se transformando em uma profissão de caráter eminentemente feminino. Se antes o mundo masculino dominava o ensino, a inserção de meninas em instituições escolares ao longo do último século trouxe a consequência de mais mulheres buscando o magistério. Nas décadas de 20 e 30, segundo o censo do período, as mulheres já compunham 72,5% da categoria do magistério. E Lyubá certamente está nessa lista. Ela é parte da história de transformação do ensino no Brasil, que, assim como abriu um mercado de trabalho, também trouxe estigmas associados a essa profissional. Ao confundir uma série de papéis ligados ao gênero feminino, o que se viu foi a cristalização de um arquétipo feminino ligado a características reconhecidas como domésticas. Daí vem a paciência, a afetividade, a doação anunciando uma profissão convertida em sacerdócio, vocação, quase martírio. E nessa confusão própria e reconhecível do século XX, Lyubá ocupa seu lugar. Perceber que lugar é esse exige um retorno à casa, ao seu canto no mundo, que agora, sem os seus pais, cabe a ela administrar. E ela fará isso sozinha, como uma mulher solteira que foi, provendo seu cotidiano com o que ganhava como professora particular, além de patrimônios familiares dentro do espaço da casa. E será a partir desse papel social que sua imagem ganhará projeção na cidade, através dos seus alunos, com uma afetividade ao trabalho que se materializa pelos cômodos de sua casa, o que surge é a imagem da professora severa e exigente, de poucos sorrisos, mas ao mesmo tempo é lembrada como querida, dedicada e atenciosa. A mesma língua francesa que fazia a distinção social pela conexão com uma civilidade europeia também se transformou em abnegação em Lyubá. E daí surge a seguinte questão. Essa dedicação, essa imersão no universo francófono que ela construiu ao seu redor como professora, não teriam lhe custado renunciar parte da sua vida pessoal?
Desenvolver o gosto pelo estudo da arte, reconhecendo que, através das artes, o homem se eleva, utilizando-se do grande meio de civilização e moralização dos povos. Tenho transmitido, através das minhas aulas, o conhecimento das mais expressivas obras de arte.
Logo no início de seu livro mais famoso sobre memória, Maurice Halbach, em Memória Coletiva, narra as lembranças de uma viagem a Londres e como recordamos as diferentes grafias que percorremos. Em síntese, não estamos sós nas nossas lembranças sobre um lugar. Forjamos memórias no local, mas também carregamos referências de outros olhares, de composições prévias de um cenário que nos é enunciado. E é exatamente isso que parece ocorrer com os alunos de Lyubá. Ela transformou-se em guia afetivo da Cidade Luz para muitas pessoas, como é o caso de Berenice Avancini e Regina Carmen Douti.
Primeira vez que eu viajei, foi ela que preparou a nossa viagem toda. Quando eu cheguei em Paris, eu sabia tudo que eu ia ver. Foi muito, muito bom, uma experiência maravilhosa. E sempre, sempre que eu posso, eu volto a Paris. Porque a gente tem muitas, muitas lembranças. Lá em Paris, nós conhecemos amigos dela, conhecemos parentes dela, primos, amigos da época do liceu que ela estudou. Foi muito bom.
Mas foi muito bom. Eu me lembrava sempre da Lyubá. Tudo que a gente via, meu Deus, parece assim que ela está aqui do meu lado falando, assim, né? Muitas vezes eu comentei com ela. Eu acho que a pessoa que eu mais lembrei, assim, foi da senhora em toda a viagem. Mas também tinha que ser, né? Porque tudo, a gente ia no museu, né? Tudo, todos os lugares, assim, foi muito bom.
E sendo uma professora que transformou a sua casa em extensão do mundo, cada objeto pode ser considerado referência de acesso a esse cosmos, a esse conjunto de referências que a forjavam e legitimavam ao mesmo tempo. E assim, suas estantes, louças e livros, muitos livros, passam a se fundir com a sua personalidade a partir das memórias de seus alunos. Antes de ir à Europa, Liubá era a Europa para os seus estudantes, que passavam pela sua casa, seja na vestimenta ou nos objetos que a cercavam. É possível ecoar aqui as palavras de Michel de Certeau em A Invenção do Cotidiano. Um lugar habitado pela mesma pessoa durante um certo tempo esboça um retrato semelhante a partir dos objetos, presentes ou ausentes, e dos costumes que supõem. O jogo das exclusões e das preferências, a disposição do mobiliário, a escolha dos materiais, a gama de formas e de cores, as fontes de luz, o reflexo de um espelho, um livro aberto, um jornal pelo chão, uma raquete, cinzeiros, a ordem e desordem, o visível e o invisível, a harmonia e as discordâncias, a austeridade ou a elegância, o cuidado ou a negligência, o reino da convenção, toques de exotismo e, mais ainda, a maneira de organizar o espaço disponível, por exíguo que seja, e de distribuir nele as diferentes funções diárias: refeições, toalete, recepção, conversa, estudo, lazer, repouso. Tudo já compõe um relato de vida, mesmo antes que o dono da casa pronuncie a mínima palavra. Na escala de investigação de afetos, precisamos exercer um contínuo jogo de aproximação e afastamento dos nossos personagens e contextos. É a partir daí que, ao mesmo tempo em que escrutinamos uma casa, perambulamos pelos seus cômodos e encontramos seus objetos, também somos capazes de compreender o que ela significa como um todo. Na poética do espaço, sabemos que a casa se forja no tempo. E nesse segundo episódio, o retorno de Liubá significa o retorno à casa. Logo, estamos diante do tempo. E ele ocorre na experiência, na agência da professora que vai morar no Rio de Janeiro, ganha notoriedade, respeito, autonomia, expressada pelas constantes viagens de retorno à França. Quando Liubá volta a Rio Grande, na década de 60, e decide ela mesma comprar as flores, ela volta à casa, mas traz, definitivamente, outra dentro de si. Elas se fundem em cada objeto que começaremos a olhar mais de perto no próximo episódio.
Essa é uma realização do grupo Ribombo, em parceria com a historiadora Olivia Neri. Narração, Olivia Neri. Roteiro, Felipe Nóbrega e Olivia Neri. Áudio, Núbia Anciô, Berenice Avancini e Regina Carmen Dolce. Edição, Alisson Lucena. Produção, Felipe Nóbrega. Um aquário é mais...